2025 nós tivemos uma inflação um pouco superior, próxima a 4,2%. Já 6%. É uma inflação para a história do Brasil muito, muito baixa e uma inflação que está caindo em relação ao ano passado. Então, nós pretendemos continuar crescendo, gerando empregos, formalizando o mercado de trabalho, ou seja, gerando empregos de melhor qualidade, aumentando o rendimento, mas com a inflação sob controle, o que é muito importante para valorizar o salário do trabalhador, assim como outras medidas, como a reforma do imposto de renda, que aumenta a renda disponível do trabalhador brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com o Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil, secretário.
Obrigado, eu que agradeço e boa noite aos ouvintes e a todos que nos acompanharam.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou mais 70 bilhões de reais para a Nova Indústria Brasil até o fim do ano.
Já foram investidos 300 bilhões de reais na política de modernização.
Em áreas como inovação, economia verde, biocombustíveis, metalurgia, máquinas e equipamentos, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, anunciou mais 70 bilhões de reais para esse ano.
Uma indústria mais exportada, 36,3 bilhões de reais. Uma indústria mais inovadora e digital, que faça a transformação digital, agora o desafio da inteligência artificial, 29,1 bilhões. Uma indústria mais produtiva, 212,8 bilhões. E uma indústria mais verde, que descarboniza. De 11,9 bilhões, são 300 bilhões de reais. Nós cumprimos isso em 3 anos. Vamos entregar até o final do ano 370 bilhões de reais.
Além do balanço do BNDES, destaque para o avanço do Sul-União Europeia. O governo já enviou o decreto com as salvaguardas para proteger a indústria e o setor agrícola. O acordo deve começar a valer em maio, após a aprovação pelo Congresso Nacional. Perspectiva de exportações em alta também para os Estados Unidos, como explicou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Tivemos aí a decisão da Suprema Corte e com isso nós saímos de 10 mais 40, 50% do tarifaço para hoje a ordem executiva é 10%, mas o presidente Trump declarou que será 15%, mesmo sendo 15%, ela é igual para todos. A seção 232 também é igual para o mundo todo, mas aí aço, alumínio e cobre é 50% e automotiva e autopeças 25%. Então, está se estudando aí a gente poder dar um apoio às empresas que estão na seção 2. Mas vai crescer o comércio com os Estados Unidos.
Para os setores que ainda estão com tarifa de 50%, como aço, alumínio e cobre, o governo estuda apoio financeiro por meio de um plano semelhante ao Brasil Soberano. O plano foi criado pelo governo federal para reduzir o impacto das taxas impostas pelos Estados Unidos em julho do ano passado. Reportagem Vanessa Casalino.
Realizada ontem e hoje, a caravana federativa em Alagoas bateu recorde de participação. Foram quase 3 mil inscritos.
A iniciativa do governo federal leva atendimento dos ministérios até as capitais dos estados. E em Alagoas contou com a adesão de todos os 102 municípios.
De acordo com a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, a iniciativa busca reduzir a burocracia e ampliar a prestação de contas à população.
Nós estamos aqui com cerca de 50 estandes que representam todos os ministérios e também órgãos importantes para exatamente explicar quais são os programas, os projetos, como estão o andamento desses programas e projetos, tirar dúvidas e resolver problemas.
A ministra também destacou os investimentos do Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, destinados ao estado de Alagoas.
Até 2030 serão 750 empreendimentos com investimento de R$11 bilhões em obras de saúde, educação, cultura e transportes.
E o governo na rua chegou hoje à Vitória, capital do Espírito Santo.
Coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, a ação oferece consultas com dentistas em unidades móveis, perícias médicas e outros atendimentos do INSS, carteira de identidade e até microchipagem de cães e gatos, entre outros serviços do governo federal.
Até julho deste ano, o governo na rua será realizado em todo o país.
A ação já passou pelo Distrito Federal, São Paulo, Amapá, Mato Grosso do Sul e Goiás.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende a habilitação sem concurso para tradutores públicos até nova regulamentação.
Em 2025, a Justiça do Trabalho registrou um crescimento de 40% nos casos de assédio sexual.
Para o STJ, reconhecimento de paternidade socioafetiva póstuma não exige manifestação formal do pai.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade suspender a habilitação sem concurso de tradutores públicos até nova regulamentação.
Voto do ministro Nunes Marques, possibilidade de concessão de habilitação curso precisa de ação adequada. Marcelo Della Libera.
De acordo com a lei questionada, a aprovação em concurso público poderia ser dispensada para quem obtivesse grau de excelência em exames nacionais ou internacionais de proficiência. No Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Nunes Marques observou que, embora tenha natureza privada, a atividade do tradutor público é exercida em colaboração com o poder público, uma vez que os atos por ele praticados possuem fé pública. Por isso, propôs a suspensão da concessão de habilitação curso até que sobreviva a ação adequada. O entendimento foi seguido pelo plenário do STF de forma unânime.
A Corregedoria Nacional de Justiça determinou hoje o afastamento imediato das funções do desembargador Majid Lawar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
A investigação preliminar apontou para a prática de delitos contra a dignidade sexual por parte do magistrado.
Até o momento, por determinação do Corregedor Nacional de Justiça, foram ouvidas ao menos 5 vítimas.
A Corregedoria explicou que procedimentos disciplinares não configuram juízo prévio de culpa, mas tem como objetivo preservar a credibilidade da magistratura, assegurar o regular funcionamento da justiça e manter a confiança da sociedade no poder judiciário.
Em 2025, a Justiça Trabalhista recebeu quase 143 mil novos processos de assédio moral no trabalho. O número representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior.
Também houve crescimento de 40% nos casos de assédio sexual. Renata Gorga.
Foram cerca de 13 mil novas ações trabalhistas de assédio sexual. Para o coordenador nacional do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, ministro Agra Belmonte, o cenário pode refletir uma maior conscientização social sobre o que são essas práticas. O ministro também destacou a importância das campanhas institucionais e do debate público, bem como do fortalecimento dos canais de denúncia para que essas condutas sejam reconhecidas e enfrentadas.
O reconhecimento da paternidade socioafetiva após a morte do suposto pai não depende de ele ter deixado mãe formal concordando com isso.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Em 3 mulheres, há de reconhecimento de filiação socioafetiva pós-morte cumulada com pedido de herança quanto ao padrasto falecido. Alegaram que ao perder o pai biológico muito cedo, passaram a conviver como verdadeira família com a mãe biológica, o padrasto e a filha natural. Durante mais de 20 anos, teriam recebido dele amor, educação e suporte financeiro. A Justiça de São Paulo julgou os pedidos improcedentes, mas Mas a terceira turma do STJ avaliou que se foi comprovado o tratamento como filho e houver conhecimento público desse fato, já se configura a paternidade socioafetiva. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Justiça Federal torna réu homem que atirou contra policiais durante fuga com carga de minério em Roraima.
A ação foi proposta pelo MPF, Sabrine Menezes.
A denúncia foi oferecida contra Renan Alcântara Braga por tentativa de homicídio qualificado, transporte ilegal de matéria-prima da União, desobediência e porte ilegal de munição. O caso aconteceu na cidade de Mucajaí, em 2023, quando o réu foi flagrado transportando 2 toneladas de minério de estanho, avaliado em mais de R$320 mil, e disparou contra a polícia para evitar a prisão. O MPF também pede multa de R$50 mil por danos morais coletivos, caso o réu seja condenado, e que ele perca a carteira nacional de habilitação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
O Jornal do...
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova transporte gratuito para acompanhantes de recém-nascidos em consultas e exames.
Avança projeto que endurece regime de prisão para condenados com base na Lei Maria da Penha.
Sancionada a lei que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados para fiscalizar o ECA digital.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente Lula sancionou a lei que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados. A nova autarquia foi criada para fiscalizar direitos previstos no Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o chamado ECA Digital.
O ECA Digital entra em vigor no dia 17 de março.
A norma cria ainda 200 cargos de especialista em regulação na área, que serão contratados por concurso público. A nova autarquia será vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com autonomia funcional, técnica, decisória, administrativa e financeira e com patrimônio próprio. O governo justificou a criação da nova autarquia pela necessidade de regulamentação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, que assegura medidas de proteção deste público no espaço virtual. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, destacou a importância da aprovação do texto.
Essa legislação é a que vai garantir o aparato necessário para funcionar o ECA digital, para que a gente possa proteger as crianças nesse ambiente digital que é tão importante. Então, parabenizo o Congresso pela aprovação rápida daquilo que é tão necessário para todos nós.
O ECA digital passa a valer no próximo dia 17 de março.
E avançou o projeto que pretende levar capacitação digital e acesso à internet para as comunidades tradicionais.
Indígenas, ribeirinhos e quilombolas estão entre os beneficiados do programa. Repórter César Mendes.
O projeto Jader Barbalho cria o programa Transformação Digital para Ribeirinhos, Quilombolas e Comunidades Indígenas, ampliando o acesso à internet e a capacitação para o uso das tecnologias da informação. Aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o texto prevê participação direta das comunidades na gestão do programa, expansão da conectividade, estímulo à comercialização dos produtos locais e valorização dos saberes tradicionais. Relator, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, disse que o programa vai gerar oportunidades para essas regiões.
Só o sinal da internet e a energia não basta. É importante que as pessoas tenham capacidade de se integrar nesse mundo que nós vivemos hoje, que basicamente está dentro do celular na maior parte do tempo.
O projeto segue para a Comissão de Ciência e Tecnologia.
Famílias responsáveis por crianças e adolescentes órfãos por feminicídio poderão ter prioridade no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Um projeto com essa determinação começou a ser discutido no Senado e prevê a inclusão desse critério entre as diretrizes do programa. O autor, senador Jaime Campos, afirma que a medida garante proteção e condições dignas para que os órfãos possam reconstruir suas vidas.
E condenados a regime aberto por violência contra a mulher, não poderão cumprir prisão domiciliar em cidades onde não há casa de albergado. É o que determina um projeto de lei aprovado na Comissão de Segurança Pública. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que busca evitar que réus por agressões contra mulheres acabem cumprindo apenas prisão domiciliar. Na maioria das condenações com base na Lei Maria da Penha, a pena é o regime aberto, até sem tornozeleira eletrônica, como explicou o senador Sérgio Moro, do União do Paraná.
Quem recebe uma pena até 4 anos de privativa de liberdade, na verdade não é preso. É para ficar em regime aberto, na chamada casa de albergado, que praticamente não está.
Da proposta, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, diz que a legislação atual não protege a mulher.
O resultado concreto é perverso. O agressor permanece no convívio social, muitas vezes próximo da vítima, enfraquecendo o caráter pedagógico da sensação penal, estimulando reincidência e ampliando na sociedade a dolorosa sensação de impunidade.
O projeto, que segue para a Comissão de Constituição e Justiça, dá ao juiz a opção de aplicar penas restritivas de direito, como a proibição de frequentar determinados lugares e a prestação de serviços à comunidade.
A epidemia de feminicídio no país vai ser discutida em uma sessão temática no plenário do Senado no mês de março.
A iniciativa faz parte da agenda do Mês da Mulher e do esforço do Legislativo no Pacto Brasil contra o Assassinato de Mulheres. Repórter Raíssa Abreu.
1.518 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil no ano passado, o que representa uma média de 4 mortes por dia. Em quase 80% das vezes, os autores são parceiros ou ex-parceiros íntimos. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio, o assassinato de mulheres é um dos principais problemas sociais do Brasil hoje. Por isso, ele sugeriu que o feminicídio seja tema de uma sessão temática no plenário do Senado.
Esses crimes são o estágio final de um ciclo de violência que trata a mulher como propriedade.
A sessão temática vai acontecer no dia 23 de março, às 10 da manhã. Foram convidados representantes do Executivo, Judiciário e da sociedade civil.
Ao citar que 3 estados e 16 municípios aplicaram quase 2 bilhões de reais no Banco Master, o senador Omar Aziz, do Amazonas, quer saber como são feitos os investimentos dos fundos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos.
As fraudes do Banco Master, que causam milionários para estas, já são alvo da Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Érica Christian.
Omar Aziz lembrou Postales, fundo de aposentadoria dos Correios, que por má gestão e investimentos de alto risco, teve um rombo de 16 bilhões de reais pagos pelos aposentados.
É necessário a gente fazer um levantamento de todas a Previdência do Brasil para saber onde está aplicado e se essas aplicações não correm risco.
Omar Aziz quer que os estados e municípios encaminhem para o Senado os investimentos feitos com os recursos dos servidores públicos.
Nós temos que exigir que os estados nos encaminhem aonde está aplicado o recurso dos aposentados nesse momento. Se tem segurança, se não tem segurança, para que não aconteça o que aconteceu com o caso Master.
Segundo o Ministério da Previdência, existem hoje no país 2.130 fundos de regimes próprios de previdência social.
Responsáveis por recém-nascidos poderão ter direito a transporte gratuito para levar os bebês a consultas e exames. A medida está em um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais.
O texto segue para deputados, a menos que haja recurso para o plenário do Senado. Repórter Marcela Cunha.
O projeto da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, garante gratuidade no transporte coletivo para o acompanhante de recém-nascido que precise de exames e consultas do Programa Nacional de Triagem Neonatal, entre eles o teste do pezinho, oferecido na rede pública e considerado fundamental para identificar precocemente doenças graves e raras. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, reforçou a importância das consultas e exames dos bebês.
Busca facilitar o acesso das famílias de baixa renda, residentes em áreas rurais ou afastada desses centros, assegurando o seguimento diagnóstico e terapêutico adequado e promovendo maior equidade no âmbito nacional de tratamento.
Pela proposta, os municípios deverão regulamentar a gratuidade para as mães de bebês. O custo deverá estar previsto no orçamento de estados e municípios municípios que participam do Programa Nacional de Triagem Neonatal sem a criação de um novo fundo federal. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a política de cotas para a contratação de mulheres vítimas de violência para trabalhos na administração pública. A iniciativa prevê a reserva de vagas em contratos terceirizados. O objetivo é promover a autonomia financeira dessas mulheres. A fiscalização analisou contratos feitos por órgãos federais e concluiu que o número de mulheres efetivamente contratadas ficou abaixo das vagas disponíveis. O TCU identificou fragilidades no desenho, na implementação e na governança da política pública. O trabalho apontou ainda barreiras operacionais que dificultam a abertura de vagas, além de problemas no monitoramento dos resultados. O tribunal recomendou que as instituições estabeleçam metas, indicadores e medidas de comunicação para ampliar o alcance da iniciativa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto estabelece regras para avaliar insanidade mental no processo penal.
Câmara autoriza pescador artesanal analfabeto aquaviário.
Paga para qualificação.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que garante licença remunerada para a qualificação de professores da educação básica pública. Saiba mais com a repórter Daniele Lessa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante aos professores da educação básica pública o direito à licença remunerada para participar de cursos de qualificação e pós-graduação, como especialização, mestrado e doutorado. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, para deixar claro que esse aperfeiçoamento contínuo dos docentes inclui licença remunerada. Dessa forma, o professor poderá se afastar para fazer cursos de qualificação, pós-graduação e também realizar pesquisas na área educacional, sem perder a remuneração. O deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que é segundo vice-presidente da Comissão de Educação, explica que uma das metas do Plano Nacional de Educação, já aprovado na Câmara, é o aumento de mestres e doutores na educação básica. No entanto, a remuneração é condição essencial para que o professor consiga se qualificar.
E para a gente sair da educação básica, sair de sala de aula para se qualificar no mestrado ou no doutorado, a gente precisa de remuneração, precisa se afastar de forma remunerada. Porque numa jornada exaustiva que o professor já é submetido, via de regra 40 horas e levando o trabalho para casa, se não for uma licença remunerada, ele não terá como fazer o mestrado ou o doutorado.
Reginaldo vercou que a formação continuada é um benefício para toda a escola.
Então quando você permite a formação de um, você permite a introdução de novos métodos, de novas tecnologias, de novas formas de ensinar e de aprender nesse processo de ensino-aprendizagem. E aquele conhecimento não vai se limitar só a quem teve acesso. Vai para isso, para os demais professores daquela instituição que ele trabalha.
O projeto que garante aos professores da educação básica pública o direito à licença remunerada para participar de cursos de qualificação e pós-graduação já foi aprovado na Câmara e agora está em análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Relações Exteriores.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, critica a decisão do governo brasileiro de assinar comunicado da ONU contra ações de Israel na Cisjordânia. Ele pede que o Brasil reveja a postura por considerar que a medida contraria o direito histórico do povo judeu sobre o território em questão.
Silvio Antônio também lamenta o fechamento da embaixada israelense no Brasil. Ele defende a retomada das relações diplomáticas, alegando que a reaproximação envolve não apenas aspectos políticos, mas também valores religiosos compartilhados por parcela da população.
Desenvolvimento Regional.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, parabeniza o governo federal pela revogação de decreto que incluía trechos de rios amazônicos em concessões. Ela afirma que a decisão respeita a Constituição por garantir a consulta prévia aos povos indígenas e ribeirinhos que vivem na região.
Juliana Cardoso pondera que o agronegócio deve priorizar o desmatamento zero e a rastreabilidade das cadeias produtivas. Ela destaca que as políticas de desenvolvimento não podem ignorar os impactos ambientais nos territórios tradicionais, nem o compromisso climático real.
Por outro lado, o general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a retirada de hidrovias do Amazonas do Programa Nacional de Desestatização após protestos de indígenas. Ele observa que o tráfego pelos rios Madeira, Tocantins e Tapajós exige dragagens e investimentos privados.
General Girão afirma que o governo recuou pressionado por atos de vandalismo e afirma que o cancelamento da concessão prejudica a produção e o progresso econômico da região. Ele defende a retomada imediata do decreto com a permissão para a dragagem dos rios.
Ivoneide Caetano, do PT, registra a realização de uma plenária na cidade de Barreiras para debater as entregas de seu mandato e as ações da gestão federal na região oeste da Bahia. A deputada informa que o encontro reuniu representantes de 20 municípios.
Ivoneide Caetano também registra o lançamento do movimento Mulheres Vivas no município de Lauro de Freitas. Ela explica que o objetivo é fortalecer a rede de proteção, percorrendo cidades baianas para promover o enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio.
Rosângela Reis, do PL de Minas Gerais, faz um balanço positivo de seu mandato. Entre os avanços, a deputada destaca o envio de recursos para hospitais, a construção de uma unidade de saúde em Santana do Paraíso, a recomposição do teto da saúde em Ipatinga, além da melhoria de rodovias.
Apenas neste mandato, já são cerca de 300 milhões de reais em emendas destinadas para transformar a vida das pessoas no Vale do Aço e em dezenas de cidades mineiras. Sei muito. Aplicação da BR-381. Uma demanda histórica da nossa região, rodovia, que pelas suas péssimas condições tirou a vida de várias e hoje está em execução, mudando a realidade logística de Minas Gerais.
Rosângela Reis informa que vai seguir destinando recursos para garantir dignidade às famílias mineiras. Desta forma, ela reafirma que seu mandato é pautado pelo compromisso com quem mais precisa, destacando que sua atuação é voltada para transformar a realidade de Minas Gerais.
Agricultura.
A CEPLAC, Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, completou 69 anos de fundação. Ao homenagear a data, Elisângela Araújo, do PT da Bahia, ressalta que a instituição tem papel histórico na expansão do setor por sua eficiência técnica.
Para Elisângela Araújo, a pesquisa e a inovação tecnológica desenvolvidas pela CEPLAC são fundamentais para enfrentar crises sanitárias. Ela acredita que o fortalecimento da cadeia do cacau na Bahia e no Pará é fruto do compromisso da entidade com o programa Regional.
Trabalho.
Gabriel Nunes, do PSD, manifesta indignação com a Prefeitura de Euclides da Cunha, na Bahia, após a morte de um gari durante o trabalho. Ele denuncia que o funcionário era transportado de forma precária em um caminhão conduzido por um motorista sem habilitação.
Gabriel Nunes presta solidariedade à família da vítima e cobra do Ministério Público uma investigação rigorosa sobre o caso. Para o deputado, a prefeitura falhou ao não garantir condições dignas e seguras de trabalho aos seus servidores.
Comissões.
Câmara aprova projeto que autoriza pescador artesanal sem alfabetização a se habilitar como aquaviário. Lei atual prejudica registro de pescador artesanal, como explica a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Câmara dos projeto pescadores com 18 anos ou mais sem alfabetização a fazer a formação de aquaviário poderá seguir para o Senado. Pela proposta, o interessado terá de frequentar um curso específico. Aquaviário é o profissional que pode operar embarcações. Pela legislação em vigor, a AD pode ser exercida exclusivamente por pessoas habilitadas pela autoridade marítima. A habilitação requer aprovação em exame e estágio de Palito Justiça, o deputado Leur Lomanto Júnior, do União da Bahia, afirma que a qualificação profissional alternativa deverá valorizar o saber prático e a experiência. Neste projeto, o deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, afirmou que as exigências atuais impedem que pessoas sem educação formal exerçam a atividade.
A ideia é fazer com que esse profissional do Rio, que é o pescador artesanal, tenha esse documento, uma vez que ele é um profissional do Rio, porém não tem o documento. Esse projeto ele vem fazer com que esse trabalhador da agricultura familiar possa ter sua carteira para trabalhar nos rios e nos mares brasileiros.
De acordo com Albuquerque, muitos trabalhadores atualmente são punidos e não conseguem obter o registro de pescador profissional, essencial para a garantia de direitos. Ele acrescentou que em várias comunidades ribeirinhas, o analfabetismo não é exceção, mas a regra, especialmente entre os mais idosos. O texto original permitia o curso de aquaviário somente para o pescador artesanal de 50 anos ou mais que não tivesse educação formal. Nas comissões da Câmara, a idade foi reduzida para 18 anos. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Vicentinho, do PT de São Paulo, critica as barreiras tecnológicas do sistema de cadastro federal que prejudicam os pescadores artesanais. Ele acredita que o combate à fraude no seguro defeso é necessário, mas afirma que o governo não pode punir os profissionais mais humildes.
Santinho anuncia a criação de uma frente parlamentar para dar voz à categoria. O congressista assegura que vai buscar aos ministérios para que o pescador artesanal seja tratado com o respeito e a dignidade que a profissão exige.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 996602003. Repetindo, 61 996602003. Comprove.
Política. Eli Borges, do PL do Tocantins, critica o desfile da Escola de Samba Fluminense que homenageou o presidente Lula no carnaval deste ano. Ele denuncia o desrespeito a valores religiosos e familiares e ainda questiona o uso de dinheiro público numa exibição que considera provocadora.
Na opinião de Eli Borges, o desfile serviu para mostrar quem defende os valores judaico-cristãos e os que se opõem a eles. O congressista também cobra da justiça um posicionamento sobre o uso de propaganda eleitoral antecipada.
Renaud Stefanes, do PSD do Paraná, protesta contra o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula. Ele rechaça o uso de dinheiro público no carnaval e o uso de eventos culturais por militantes de esquerda para atacar a família e a fé cristã.
Renaud Stefanes também acusa o governo de silenciar investigados no caso Banco Master e aponta supostos pagamentos milionários a familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, o deputado defende uma mudança profunda no composição do STF.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, classifica o caso do Banco Master como um dos maiores escândalos da República. Ao exigir a abertura imediata de uma CPMI, o deputado afirma que a investigação atinge figuras de destaque nos três poderes.
Messias Donato denuncia vídeos com manipular decisões políticas e enganar autoridades envolvidas no esquema. Ele ressalta que já foram colhidas quase 300 assinaturas para a CPMI, reforçando que a sociedade brasileira não aceita mais a impunidade.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, aponta para a incoerência de partidos de esquerda que discursam contra a violência, mas votam contra o aumento de pena para criminosos. Ele avalia que a justificativa baseada na superlotação do sistema prisional não condiz com a gravidade dos crimes cometidos.
Luiz Lima também alerta que a proposta de redução da jornada de trabalho pode gerar desemprego e sobrecarregar pequenos comerciantes. Para o deputado, a prioridade do Congresso deve ser a redução de impostos, o fortalecimento da liberdade econômica e a valorização do salário mínimo.
Segurança Pública.
Magna Mofato, do PRD, aplausa a Polícia Militar de Goiás. aliás, no resgate de uma vítima de sequestro no município de Caldas Novas. Segundo a parlamentar, a vítima foi libertada em menos de 3 horas, os suspeitos presos e o dinheiro recuperado.
Ela argumenta que a medida é o reconhecimento público de que a segurança da população depende do preparo e da coragem de profissionais que vestem a farda com honra. Magda Mofato acrescenta que a iniciativa visa valorizar aqueles que enfrentam o perigo para proteger a sociedade.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica o projeto de lei sobre facções criminosas, aprovado na Câmara. Ele afirma que a proposta reduz a autonomia da Polícia Federal e cria termos jurídicos considerados vagos que geram insegurança jurídica.
Ivan Valente defende que a segurança pública deve priorizar a inteligência e o bloqueio financeiro das milícias e das facções. Ele lamenta o retrocesso em direitos processuais e critica a resistência de gestores ao uso de câmeras corporais em operações policiais.
Votação.
Avaliação da insanidade mental no processo penal. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes.
A Câmara analisa uma proposta que estabelece novas regras para avaliação da insanidade mental de acusados em processos penais. A proposta altera o Código de Processo Penal, com o objetivo de tornar mais rigorosa a instauração do incidente de insanidade mental. Esse procedimento avalia se o acusado tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato no momento do crime. Atualmente, o Código Penal veda essas pessoas de serem punidas. Para esses casos, a lei prevê a aplicação de medidas de segurança, como internação ou tratamento ambulatorial. O autor do projeto, o deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, explica.
Aquele criminoso que comete o crime e depois ele vai, através de um laudo médico, que apresenta, fala que ele tem problema mental e ele não vai para a cadeia, vai para um manicômio judicial, vai para um hospital.
Pelo texto, o laudo deverá ser elaborado por perito oficial, preferencialmente com especialização em psiquiatria ou psicologia forense. Caso haja dúvida sobre a especialização do profissional, o juiz poderá designar mais de um perito para realizar a avaliação. A proposta também estabelece que o laudo deverá observar critérios técnicos, científicos e éticos, sendo proibida qualquer forma de influência externa. Além disso, caso o acusado apresente histórico de transtornos mentais, o juiz deverá considerar esse fator ao decidir sobre o diagnóstico. O projeto ainda assegura à defesa o direito de indicar assistente técnico para acompanhar o exame, com o objetivo de garantir maior transparência ao procedimento. Segundo a justificativa, a medida busca suprir lacunas na legislação atual e evitar interpretações subjetivas na análise da saúde mental do acusado, assegurando mais qualidade, imparcialidade e segurança jurídica ao processo penal, além de garantir a segurança das vítimas de violência doméstica e feminicídio, como afirma o deputado Coronel Assis.
Primeiro, né, para tentar aí tirar, existe na promover também a proteção das mulheres, porque muitos criminosos que praticam a violência doméstica contra a mulher, eles no final acabam alegando que ouviram vozes ou que têm problemas mentais.
O projeto que estabelece novas regras para a avaliação da insanidade mental de acusados no processo penal está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, apresentou parecer favorável. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, classifica como histórica a condenação dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão por planejar e mandar matar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes. Ela avalia que a decisão do STF é um passo importante no combate à violência política.
Hoje nós recebemos essa sentença com alegria. Esperamos que sirva de exemplo para que nenhuma mais de nós tenhamos as nossas vidas interrompidas. Tenhamos os nossos direitos negados, para que nós possamos fechar esta ferida aberta, esta chaga profunda que foi deixada a partir do momento daquele fatídico, triste e doloroso 14 de março.
Érica Hilton afirma que a sentença representa um marco na defesa dos direitos humanos. Ela defende mudanças profundas nas instituições para garantir a proteção de mulheres negras e da comunidade LGBTQIA+, assegurando que o legado de Marielle continue vivo na ocupação dos espaços de poder.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais voltou atrás e restaurou a condenação do homem de 35 anos, acusado de estupro de vulnerável contra a menina de 12 em Indianópolis. Para Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, na decisão inicial, a justiça ignorou a presunção de vulnerabilidade da vítima.
Dados citados por Otoni de Paula mostram que só em 2026 o Brasil já registrou mais de 3 mil denúncias de estupro de vulnerável. Ao defender a prisão de estupradores, o congressista reitera que é preciso fortalecer a proteção da infância.
Hildo Rocha, do MDB, pede esclarecimentos sobre uma possível utilização do nome do ministro do STF, Flávio Dino, em articulações políticas contra o governo do Maranhão. Ele relata denúncias divulgadas na imprensa local de ameaças envolvendo o judiciário contra o executivo estadual.
Hildo Rocha solicita que a assessoria do Supremo Tribunal Federal leve o caso ao conhecimento de Flávio Dino para que o magistrado se manifeste publicamente. Ele afirma que é necessário esclarecer se o nome do ministro está sendo usado de forma indevida no cenário político do Maranhão.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias. Brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para.
Olha para um cara aqui. Aqui na Terra é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
O Teatro Bradesco apresenta, no dia 26 de fevereiro, a estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. Dia 14 de março, show com a banda Pedra Letícia. Dia 19, Uma Noite de Tango. Dia 22, Bossa Sempre Nova. Dias 27 e 28, Pablo Alborán. E no dia 29 de março, Ed Mota. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de o único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan Promocional. 60% de desconto.
Venha saborear a deliciosa lagosta grelhada com aspargos grelhados e batatas grisette. No Rufinos Restaurante, o restaurante que é referência em pescados. No Rufinos, você saboreia receitas deliciosas que preservam o sabor original de peixes e frutos do mar. Rufinos Restaim, na rua Doutor Mário Ferraz 377. Ou acesse rufinos.com.br.
do Brasil.
Trauma in my life.
Thank you. A Jovem Pan número 1 do Brasil com Elton John, Hold Me Closer. Aqui na 100,9, são 9h17. Final de sexta-feira, 27 de fevereiro, você ouve agora Benson Boone com Beautiful Things.
Jovem Pan.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better. Less for cold I recall. And I see my family every month. I lay the night and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything